A doutoranda em ciências biológicas pela UFES, Beatriz Hurman-Seder, identificou no banheiro de um shopping de Vila Velha a presença desses fósseis. Ela compartilhou nas redes sociais, a postagem viralizou. Para a gente entender mais sobre esse achado, né, essa descoberta, vamos conversar com a própria Beatriz, que está aqui já na linha com a gente. Beatriz Hurman-Seder, olá, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo ótimo. Beatriz, conta para a gente, como que você chegou nessa descoberta, digamos assim? Né?
Foi dentro do banheiro do shopping Bolivar, em Vila Velha. Tanto qualquer um pode ir lá ver esses fósseis. Eu trabalho com paleontologia tem 10 anos.
Uhum.
E me formei no Rio, fiz mestrado também no Rio e hoje faço doutorado pela UFES. E um dos hobbies que eu acho que qualquer pessoa da própria área, um arquiteto teria um olhar crítico para o estilo de arquitetura, um botânico veria o tipo de planta, então o paleontólogo olha para a pedra e vê bicho. Então eu acabei encontrando essas formas que para mim são mais comuns e identificando essas fósseis.
Ah, que legal. Aí que fica, acho que a curiosidade maior, né? A gente tem mármore, pedras, né? Fazem parte da composição de muitos lugares, né? Shoppings principalmente, mas vários outros lugares têm ali na sua composição. A gente tem a pia das casas, muitas vezes ali, feita de pedras também. É, esses fósseis podem estar em qualquer desses objetos, ô Beatriz?
Os fósseis, eles normalmente são preservados em rochas sedimentares.
Uhum.
Então, por exemplo, um calcário, como, por exemplo, esse do shopping, é um tipo de calcário, é mais fácil de encontrar nesse tipo de rocha. Mas é mais raro, mas também podem ser encontrados fósseis em rochas metamórficas, como, por exemplo, mármore. É bem raro encontrar, mas pode ser encontrado. Esse especificamente do shopping Boulevard, ele, na verdade, ele é originado lá do Rio Grande do Norte, da bacia Potiguar. E ele tem aí 100 milhões de anos que ele foi colocado à disposição, né? Querendo ou não.
Uhum. E que animal é esse? Quais animais são esses, aliás, né? São bichinhos pequenos, né?
Por isso, normalmente, eles passam despercebidos. Porque, normalmente, quando a gente fala fóssil, o público tende a imaginar um dinossauro, um pterossauro, uhum, uma coisa grande, né? Que, normalmente, a gente já está familiarizado por causa do Jurassic Park. Mas quando a gente encontra esses fósseis em ambientes urbanos, assim, utilizados em rochas ornamentais, normalmente são pequenas conchinhas ou pequenos fragmentos desses organismos do passado que acabam passando despercebidos. Então a gente tem esse olhar para identificar esses organismos e conseguir classificar. Então, nesse especificamente, dá para ver várias conchinhas por todo o banheiro, são espiraizinhas em forma de cone, que são parentes dos atuais caramujos, né? Caracóis que a gente encontra hoje em dia. Eles são parentes antigos.
Agora, Beatriz, é relativamente comum encontrar esses fósseis assim nos ambientes cotidianos? Já aconteceu outras vezes com você?
Esse post, especificamente de Vila Velha, acabou bombando por causa de um fóssil que eu achei aqui em BH. Atualmente eu moro aqui em BH. E eu encontrei fósseis de estromatólitos, que são bactérias que datam um pouco mais velhas, são de 2 bilhões de anos, e acabou indo junto esses fósseis que eu achei aí. É difícil encontrar esses fósseis, mas é mais fácil encontrar em prédios antigos e históricos que datam com uma construção antes de 1942. Porque em 1942 nós tivemos uma lei brasileira que permite essa proteção ao patrimônio fossilífero que a gente tem. Então, todos os fósseis atualmente, eles são patrimônio público e devem ser entregues a coleções científicas e estudados assim. Mas em rochas ornamentais, eles acabam caindo num gap legal, né, de lei, e acabam passando despercebidos. Então, eu teria que ver se tem algum fóssil interessante de interesse científico para ver realmente se vale a pena dar uma olhada e estudar aquele material, mas normalmente só em prédios muito antigos e mesmo assim é muito raro achar, mas sempre abro o olho para procurar por aí.
Entendi.
Beatriz, esse post seu deu muita visualização ali, né? Muita gente viu, comentou, achou interessante e tudo mais. E você tem um trabalho já interessante também de divulgação científica pelas redes sociais, né? Sobretudo as mais famosas, Instagram, TikTok, no próprio X, né? O antigo Twitter, que foi onde esse post lá chamou muito a atenção. Divulgar essas informações de uma forma mais simples, democratizar o acesso, né? Ou levar essas curiosidades para as pessoas também, é algo muito legal de se fazer, porque ninguém ia imaginar isso, por exemplo, né? Como que você vê esse trabalho, então, de levar a ciência descomplicada, a ciência ali mais próxima das pessoas?
Eu achei fantástica a sua pergunta, e é exatamente onde eu e meus colegas da divulgação científica, a gente sempre acaba tocando nesse assunto. Porque, por exemplo, esse post que eu fiz de Vila Velha, eu achei se fosse em 2021. Mas se não fosse pela repercussão e o engajamento, a visibilidade que eu consegui por causa da divulgação científica, ele não estaria público. Então, vocês não iam ficar sabendo. Então, esse é um grande exemplo de como a divulgação científica, ela tira uma coisa extremamente nichada, extremamente específica da minha área e traz de forma didática para o público geral. E eu acho que isso tem sido feito em várias áreas de conhecimento. Eu conheço pessoas que trabalham com vacinas, que trabalham com mudanças climáticas, que trabalham com física, química, e a gente faz essa divulgação científica, principalmente digital, por conta da pandemia, mas às vezes em palestras, aulas, congressos e por aí vai. Então é extremamente importante a gente tirar esse conhecimento, não tirar, né, mas compartilhar esse conhecimento da academia com o público, porque é o retorno que a gente dá ao público com base na educação que a gente teve, esse acesso ao conhecimento que a gente tem, então o retorno. E o que a gente está lutando agora é justamente para a profissionalização da profissão divulgador científico.
Uhum. Há essa luta, então. Explica um pouco para a gente, Beatriz, o trabalho de divulgador científico, ele já existe ou ele a briga para que ele exista?
A divulgação científica, ela já existe há muito tempo e ela muitas vezes, ela teve outro nome antigamente, ela era mais conhecida como extensão. Uhum. Na academia, a gente basicamente tem três pilares, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E a extensão é exatamente esse pilar voltado para a educação do público leigo, levando o que a academia nos dá. E a divulgação científica faz isso atualmente, muito por conta da pandemia, ela é muito ativa online. Então a gente encontra muitos divulgadores científicos, muitos doutores, muitos pós-doutores falando de ciência de forma acessível. Eu mesmo estou no doutorado ainda, mas já sou uma pesquisadora, já falo dessa forma. E a forma que a gente faz divulgação científica, ela ainda é voluntária. A gente acaba tendo trabalhos paralelos e a gente faz esse trabalho de forma voluntária no nosso tempo livre. E normalmente a gente consegue uma parceria com alguma marca. Eu já fui patrocinado por uma marca para desenvolver uma pesquisa, ou parcerias em eventos onde convidam a gente e dão um cachê para a gente dar uma aula, alguma coisa assim. Então, aos poucos, está sendo mais valorizado. E espero que no futuro tenham cargos realmente, da mesma forma que um comunicólogo hoje em dia trabalha, o divulgador científico faz essa ponte entre a academia e o público leigo através da comunicação.
Isso é muito legal porque acaba mostrando para as pessoas essa alternativa de carreira também, né, Beatriz? Às vezes a ciência é pouco falada, as pessoas não encontram, não tem essa curiosidade que acende aquela chama, né, aquela paixão pela coisa. E aí com essa divulgação é o interesse que surge, é a curiosidade que desperta. E aí uma pessoa, às vezes um jovem que não está sabendo ali muito para onde vai ainda, às vezes vai para a questão da ciência também, vai fazer biologia, vai estudar paleontologia, né?
Sim, muitas vezes a gente nem fica sabendo que é possível. Eu mesmo, meu sonho de criança era ser paleontóloga, mas eu, para mim, era uma profissão de filme, tipo ser astronauta. Eu só descobri que eu pude ser paleontóloga na faculdade, conhecendo a carreira, porque eu queria fazer biologia, sempre gostei de bicho. E ser divulgador científico, ele tem essa parcela também do profissional, mas também tem a parcela de inspirar futuras gerações a seguirem a ciência. Porque, querendo ou não, é um meio muito elitista. Você ter acesso à educação de qualidade, infelizmente no Brasil, é uma coisa meio difícil, né? A gente precisa de umas políticas públicas em cima disso. E o divulgador científico, eu não vou dizer que ele vai resolver essa situação, isso não vai ser resolvido tão fácil assim, mas ele ajuda a democratizar esse conhecimento que deveria ser para todos.
Uhum. Como é um trabalho de uma paleontóloga hoje, Beatriz? É, para quem não conhece muito, assim, acha que é ir lá escavar dinossauro, por exemplo, mas não, vai muito além disso, né?
É, a gente fica mais tempo na frente de um computador ou dentro de uma coleção científica vendo um monte de pedaço de pedra. É diferente do Jurassic Park, que a gente conhece, né, que tem um fóssil bonitão, a gente pega só um pincelzinho, a gente normalmente já faz uma prospecção em locais que a gente já sabe que tem fósseis, porque não é muito legal você chegar no lugar, começar a cavar sem saber o que tem ali. Então, tem um estudo em cima disso para a gente saber exatamente aonde encontrar fósseis. E aí, quando chega lá, a gente pode sim encontrar várias coisas, desde peixe, inseto, dinossauros propriamente, mamíferos. Então, tudo vai depender do período, né? Então, tem todo um estudo por cima disso para saber o que esperar de encontrar lá. E por isso que a gente tem esse olho tão afiado com a anatomia animal, de plantas, o que for. Porque a gente tem que estar pronto para identificar o que surgir. Uhum. E aí a gente leva esse material para o laboratório e faz propriamente o estudo dele.
Que legal. Qual foi o maior fóssil que você já encontrou?
O maior que eu já encontrei? Provavelmente algum peixe. Peixes são muito abundantes na região do Ceará. Uhum. O que acontece normalmente é a gente trabalha mais em laboratório. Então, eu, particularmente, a minha parte favorita é fazer a preparação dentro de laboratório. Então, quando a gente leva o fóssil para o laboratório, a gente tem que tirar ele de dentro da rocha. Então, vai lá e fica esculpindo com ferramentas super delicadas, ou pega esse fóssil, pode fazer uma tomografia, que é o que eu faço na minha pesquisa. É, eu utilizo tomografia igual a gente faz, médico mesmo. Bota no tomógrafo, bota a pedra ali no meio e faz a tomografia. E aí, com essa diferença do osso, da densidade do osso e da pedra, a gente consegue ver direitinho em 3D aquele fóssil. E aí eu vejo.
Ah, sim. É, Espírito Santo é um local que tem muito essa presença de fósseis, de animais pré-históricos aí nas nossas pedras, no, ou debaixo da terra, não sei exatamente. É, eu ouvi você muito falando de Ceará, muito pro Nordeste, né? Que é uma área ali que tem também um grande sítio, né, desse tipo de coisa. Mas aqui no Espírito Santo tem uma presença forte também?
Tem uma presença pequena. Tem, acho que no sul do Ceará tem uma região, não lembro agora de cabeça, que eu sou do Rio também. Mas tem uma região que já foram encontrados preguiças gigantes. Para quem não sabe, as preguiças gigantes, que eu digo, é 4 metros de altura, só para vocês terem um panorama. Elas eram distribuídas por toda a América do Sul. A gente tem presença delas por todo, basicamente quase todo o território brasileiro. Mas eu falo muito da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, na Bacia do Araripe, que foi a que eu trabalhei, que é do Ceará, porque eles são dos principais pontos fossilíferos do nosso país. Porque acho que todo mundo na escola viu o mapa mundi, e aí viu, por exemplo, a América do Sul e a África, e sabem que eles se encaixam. Na paleontologia, a gente consegue comprovar isso por causa dos fósseis que tem nos dois continentes. Então, de alguma forma, eles passaram esse oceano, porque era junto. E aí, com essa divisão desses continentes, como se começou a divisão por baixo, do sul, a parte norte ela foi a última a se quebrar. Então, formou uma grande saara, ali um desertão, que conseguiu preservar melhor esses fósseis, por isso que a gente tem mais fósseis nessa região.
Ah, sim. E aí, região do Espírito Santo, então, presença é menor mesmo?
É bem menor. No Rio também não tem quase nada, mas em Itaboraí, que é mais ao nordeste do Rio de Janeiro mesmo, então são bem pontuais e são muito recentes. Como eu falei, são preguiças, são mamíferos gigantes, vieram bem depois dos dinossauros. Os dinossauros já tinham sido extintos.
É, assim, 100 milhões de anos atrás, quando esses animais que foram encontrados ali na parede do shopping, 100 milhões de anos, eles coexistiam com que tipo de animais aqui na Terra, Beatriz?
100 milhões de anos é o final da era dos dinossauros. A gente chama na paleontologia do período Cretáceo.
Uhum.
E então, provavelmente, vários dinossauros conviviam ali. Habitavam peixes, insetos, uma flora espetacular, provavelmente, uma grande floresta ali. Então a gente tem uma diversidade muito bonita na paleontologia brasileira em si. Não só no Nordeste, mas no Sul a gente tem os bichinhos mais velhos. Quando a gente vai lá para o Acre ou Amazonas, a gente já tem bichos mais recentes, como, por exemplo, crocodilianos gigantes de 12 metros, tartarugas gigantes. Então, o Brasil é muito rico em fósseis.
Ah, que legal. Beatriz Hurmanseder. Beatriz, você tem aí presença nas redes sociais como divulgadora científica. Deixa os arrobas para que as pessoas possam encontrá-la, seguir esse trabalho, conhecer mais e conhecer mais também sobre ciência, sobre paleontologia.
Perfeito. Eu estou mais no Twitter, o antigo Twitter, né? Agora o X, e agora entrando de vez no TikTok, falando de ciência também, paleontologia. E as minhas arrobas, assim como meu nome é difícil, ele também é difícil, então fica Boring Sushus, que é um trocadilho da paleontologia, acabou ficando. Então, qualquer coisa, vocês podem me achar pelo meu sobrenome difícil, que é fácil de achar.
Vamos lá, é Hurmanseder, escreve
Hurmanseder.
Olha aí. Hurmanseder começa com H. Dá para encontrar. Se, só deve ter...
Dá para encontrar.
Beatriz, olha, muitíssimo obrigado, viu? Foi super legal o papo, super curioso. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Realmente é muito legal o que você faz.
Obrigada a vocês. Bom programa. Boa tarde.